Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer.
Carlos Bages.
Quem sabe agora, galera, torcida tricolor, vem comigo, vamos chegando a 50, ao último cartucho do time do Fluminense, segura a onda, Alex Muralha pro Mengão, prepara-se Sornosa pra cobrança, cobrou fechado, Alex Muralha tirou, vai terminar, o Flamengo tem a posição de bola agora, no toque de bola, é agora Mengão, vamos lá, eu te amo Mengão, pro gol, Rodinei bateu, lá dentro! Rodinei, o gol do título, Rodinei, camisa número 2, marca para o time do Mengão, aos 50 minutos jogados nesse segundo tempo, Rodinei no contra-ataque, marca para o Mengão, espetacular, incrível, extraordinário, o Mengão campeão invicto, é Rodinei número 2, olha aí, no final do jogo, Rodinei, tatua o placar comigo, tatua aí! Da onda, e aí a galera grita, eu te amo, Rodinei!
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola e o Mengão, campeão invicto, 34º título do rubro-negro carioca, parabéns a toda a galera rubro-negra, diretoria, os jogadores principalmente, valeu Mengão, mais um título pra galeria, hoje é segunda-feira, 8 de maio de 2017, você... Curte o Bate-Bola e de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Acabou o caô. Flamengo vence o Fluminense de virada, conquista o título carioca e faz a festa da torcida no Maracanã lotado.
É isso aí, já os detalhes do campeão carioca invicto. Corinthians segura a Ponte Preta e fica com o título do Paulistão. Chapecoense, Vitória e Coritiba também levantam taças nos seus estados. Agora o destaque é do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O Noia é gigante. Novo Hamburgo vence o Internacional nos pênaltis e fica com o título do Gauchão.
Agora é a vez dela, Astrid Nick, boa tarde.
Boa tarde, Rui. Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo de Beach Soccer. Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi conquistam a medalha de ouro do Brasil Open de tênis de mesa.
É, já todos os detalhes para você aqui no Bate-Bola, polêmica, informação, opinião, tudo para você ligado. E olha aqui, participa. Manda pra gente a sua mensagem de áudio ou de texto no 21997849503, é o WhatsApp do Bate-Bola. Também pode ligar pra cá, os telefones do Bate-Bola, 21 código de área do Rio, 21769182176919. 217-6919. No ar, o Bate-Bola do Mengão campeão! Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. E lá vem ele, lá vem o campeão, o invicto, 12:35. É o Flamengo campeão pela 34ª vez do Rio de Janeiro. E quem chega com as informações do Fla-Flu, aliás, não só do Flamengo, também do Fluminense na dupla aqui no Bate-Bola, Rodrigo Ricardo e o Luiz Ferreira, começando com o Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigo?
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde pra você, tudo bem, Rodrigo?
Boa tarde, Rui, mais uma vez.
Deixa eu dar boa tarde agora também aqui ao nosso Luiz Ferreira, que manda legal.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Ruizão.
Beleza. Fala aí então do Mengão, campeão, Rodrigo.
Salve, Rui. 34 vezes Flamengo. A torcida do Flamengo começou confiante, antes mesmo de iniciar a partida, abriu um lindo mosaico dizendo que é o rei do Rio, aquela típica confiança rubro-negra na vitória, e realmente acabou se confirmando dentro de campo. Vamos começar falando de um dos protagonistas dessa vitória, o atacante Guerreiro, artilheiro do campeonato com 10 gols. Ele fala do momento do gol.
Não, eu vi que o River deu uma cabeçada, aí o Caleri deu um rebote. Eu esperava a bola chegar, eu sabia que em qualquer momento ia sobrar uma para mim e tinha que estar atento, né? Tinha que estar concentrado para isso. Então, consegui fazer o gol.
Tá aí o Guerreiro muito atento e o Flusão, Luiz Ferreira.
É, Rodrigo Ricardo, o Fluminense tentou, acabou não conseguindo. A gente vai ouvir o atacante Wellington. Foi bem marcado, teve até uma boa participação, um tanto quanto discreta, no Fla-Flu desse domingo. Ele falando o discurso que foi falado por alguns jogadores do Fluminense na saída do campo ontem. Não deu. É isso, Wellington?
Não deu. Felizmente, a gente não conseguiu. Tomamos um gol ali no finalzinho de bola parada, mas é isso. O final é um jogo assim, muito difícil. A gente tentou até o final, infelizmente não deu, mas o trabalho continua. Nossa, a gente vem trabalhando bem, né? Mas nem sempre dá pra ganhar. Agradecer ao pessoal que veio nos apoiar. Agora continuar trabalhando, que quarta tem jogo já.
Quarta tem jogo e teve provocação também depois da volta olímpica, né, Rodrigo?
É, o capitão do Flamengo, que teve a honra de erguer a taça do Flamengo, o capitão Hever, falou logo após a vitória.
3 anos e hoje nós estamos tendo a felicidade do nosso torcedor de levantar esse troféu. E para aqueles que não puderam disputar a final, fica aí também os parabéns por termos assistido hoje.
Tá aí o Hever provocando os rivais, lembrando que o Hever, capitão do Flamengo, tem contrato que termina em junho e ainda não se sabe se ele vai continuar no Flamengo, Rui Fernando. E o Abel Braga, Luiz?
É, o Rodrigo Ricardo, esse jogo também teve polêmica. Muita gente viu falta do Hever no lance do primeiro gol do Guerreiro e muita gente viu uma certa mãozinha do árbitro no segundo gol, que a gente ouviu aqui na narração do Carlos Borges no início desse Bate-Bola Nacional. E essa é a bronca do técnico Abel Braga. Vamos ouvi-lo.
Sobre o detalhe, 79 minutos bem, muito bem. Segundo tempo, mais uma vez, o Flamengo não atinava com a nossa movimentação. Tivemos sempre muito próximo do segundo gol. Na bola parada, aí sim, o detalhe foi favorável a eles, né? Porque a falta é clamorosa no Henrique. Depois você não tem mais nada que comentar, porque em 6 minutos você toma o gol aos 39, o gol de empate, que não nos tirava do título, nós fomos em busca do segundo. Inclusive no terceiro gol, se eu não me engano, ou na expulsão, não lembro, o árbitro, ele botou o apito na boca, viu, quando ele estava no meio campo? Eu só fui falar com ele isso. Que você botou o apito na boca, esperou o último lance? É tempo ou é possibilidade? Não gostei do que ele respondeu, então já saí, não falei mais nada. Fui parabenizar meus jogadores do Flamengo, que pronto, se vencer é porque foi merecido.
Tá aí o técnico Abel Braga cornetando o Wagner Nascimento Magalhães, e até lembra que o ouvinte da Rádio Nacional, que na narração do gol do Borges, o gol do Rodinei, o Borges chega a narrar, inclusive, vai acabar, e o árbitro dá prosseguimento ao lance. Por isso que eu mencionei essa mãozinha do árbitro no final da partida. Mas, querido RR, teve ídolo RR, rápido e rasteiro, Rodrigo Ricardo. Teve jogador que veio do inferno ao céu nesse domingo, não teve?
Isso mesmo, Luiz. O Márcio Araújo, antes tão criticado, que dividia a torcida, fizeram muitas enquetes para saber quem gostava, quem não gostava do Márcio Araújo. Márcio Araújo termina como um dos destaques desse campeonato. Lembrando que o Márcio Araújo estava no último campeonato, sem ser esse do Flamengo, em 2014. Ele fez aquele gol contra o Vasco, gol irregular, mas ele continua no time junto com o Everton também, que estava naquela conquista em 2014, e o Gabriel. Então, Márcio Araújo, de criticado a herói. Fala aí, Márcio Araújo.
Gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Cada oportunidade que ele tem me dado, tem sido um ano abençoado. É claro que é só início, tem muita coisa aí pela frente. Sabe que as cobranças são grandes, a gente tem um grande desafio no ano aí, que é uma Libertadores, um brasileiro, pela responsabilidade que a gente já deixou do ano passado. E eu me sinto muito feliz por fazer parte do grupo do Flamengo, por ser flamenguista, por ser bicampeão carioca. Eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus. Espero dar continuidade aí no meu trabalho e ajudar meus companheiros.
Tá aí o maranhense Márcio Araújo, rubro-negro, agradecendo a Deus pela conquista. Márcio Araújo dizendo que é só o começo, o Flamengo está aí na Libertadores, vai pro Brasileiro e vai buscar outros títulos nessa temporada. Rui Fernando.
Valeu então, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, e os destaques do Flamengo campeão e do Fluminense vice-campeão carioca de 2017. Agora, chegando a opinião.
A opinião do bate-bola.
É, hoje Flamengo campeão, vamos fazer diferente. Os três comentaristas chegando. Ele, o de todas as ondas. O da Sinergia EBC. E o que não deixa dúvida. E agora o Mengão campeão. Boa tarde, André. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
E aí, André? Mengão.
Olha, parabéns ao Flamengo, conquistou o título carioca dentro do campo. Eu acho que o esquema do Zé Ricardo no primeiro jogo foi muito mais surpreendente do que o esquema do Abel nesse jogo. Até porque o Fluminense em termos de ataque não estava bem, achei que ele mexeu errado. Era o Marco Júnior, que é um jogador de mais explosão, de mais veneno, para cavar falta, segurar a bola no comando do ataque. O Maranhão entrou meio que perdido no jogo. O Fluminense diminuiu o time no segundo tempo. Foi um time no primeiro e outro no segundo tempo completamente diferente. O Abel não conseguiu, e estrela existe para brilhar, né? E o Zé Ricardo faz algumas substituições no Flamengo que a gente fica aqui pensando, até fazendo os cálculos das substituições dele. E teve estrela. E deu certo, porque quando a torcida pediu o Viseu, ele botou o Rodinei, né? E ainda tirou o Trauco, quer dizer, e não fez a mexida que a gente imaginou que poderia ser feita no Flamengo. Mas quando é o dia, é o dia. O Flamengo venceu o jogo, é porque está todo mundo endeusando o Zé Ricardo. Eu acho que não é isso tudo. Não é isso tudo, não. Ainda tem muito que dar pelo Flamengo. A vitória foi justa, foi merecida. É, pena que grampeou um campeonato com regulamento completamente maluco, completamente doido, mas o importante foi que o torcedor compareceu, a festa foi muito bonita, essa torcida do Flamengo é fantástica, ela é um ponto acima do que a gente vê por aí, o torcedor do Flamengo sabe fazer festa, né? E dentro do campo a equipe, não de forma completa, mas correspondeu, porque o Flamengo entrou com menos um, porque o Berrio, até hoje, não disse ao que veio. Mas o que importa nessa hora, Rui, a análise fica por nossa conta, mas o torcedor tem que comemorar, título é título, ganhou dentro do campo, na boa. Antes que me perguntem, não achei que houve falta do Hever, acho que é contato normal, essas jogadas acontecem, se assim futebol não vai acontecer, porque toda hora um encosta, um empurra e tudo, porque isso já virou polêmica. Agora, essa do juiz, tô na dúvida.
É, tá então, valeu, André. Mas aí você continua no papo aqui ainda. Essa polêmica aí, teve a polêmica da falta, houve falta, não houve, do Hever no Henrique, no gol que o Flamengo fez através do Guerreiro, né? Já que o Cavalieri também falhou, né? Aliás, foi assim, se a gente analisar profundamente, um lance, uma jogada de muitas situações estranhas ao jogo, na realidade. A possibilidade da falta, o Cavalieri falhando de uma maneira que não costuma falhar, enfim, entre outras coisas que aconteceram, até o árbitro dando uma torcidinha lá, o Wagner Magalhães, mas balançou lá o pulso com a mãozinha. Balançou. Pois é, e aí, Márcio Guedes, Jorge Ramos.
Boa tarde a todos. Olha, eu acho que acima de tudo, o Flamengo mereceu o título pela campanha, porque tem mais elenco, porque no cômputo geral dos dois jogos foi melhor do que o Fluminense. Ontem mesmo, que foi um jogo equilibrado, achei o Flamengo com mais vontade de ganhar. O Fluminense ficou pendurado naquele 1-0 até o fim, e que era um risco que estava correndo. Agora, além do mais, o Flamengo soube disputar duas competições sem se abalar muito. Disputou o Libertadores, não colocou o time reserva em campo como o Botafogo fez, entendeu? Perdeu seu principal jogador, Diego, mesmo assim não se abalou porque tem elenco. Olha só quantas coisas estão explicando por que o Flamengo foi o campeão justo. Ontem...
Aliás, o Flamengo, antes de começar o campeonato, todo mundo dizia que era o favorito
para conquistar o título. Exato, o maior investimento.
Maior investimento, maior jogadores ganham 1 milhão, o Guerreiro ganhou 1 milhão, o Diego ganhou 1 milhão.
Lógico.
É? Juntar o salário dos dois
As arbitragens são sempre simpáticas também.
Paga todo mundo do Fluminense o salário dos dois.
Arbitragens são simpáticas, eu digo, não por má fé, porque todo time de massa, em qualquer lugar do mundo, sempre o árbitro, assim como o time da casa também, quando o jogo entre dois estados e tal. Agora, o lance do gol, da falta...
Foi ou não foi falta, Márcio?
Olha, numa primeira visão, até na segunda visão, eu achei que não foi falta. Vendo várias vezes depois, eu achei que houve a interferência ilegal do Hever. Mas, o tipo do lance de que tem um contato, o Henrique foi mole no lance... Muito juiz não marca também, depende muito do momento. Então, não vou acusar o juiz de má fé, de um erro.
E aquela vibradinha que ele
deu. Essa não vi, não. É verdade?
Tá aí na internet aí. Tá na internet.
É, isso aí tem que ser visto aí, mas não sei. Talvez ele ficou satisfeito que apitou bem o jogo, né? Pode ser.
É, apitou bem, saiu o gol do Flamengo.
Vou dizer que é tique nervoso, hein, Rui?
Tique nervoso.
É tique nervoso.
Tique nervoso.
É tique nervoso.
Tava vibrando com o encontro com a namorada depois do jogo, tava mais ou menos marcado também, pode ser. Agora, o Cavalieri falhou no lance, porque quando ele pressentiu que a bola vinha de cima para baixo, não era uma bola tão fácil, devia dar um soco na bola, espalmar para o lado, qualquer coisa. Um goleiro experiente pressente que a bola é traiçoeira. Ele não pressentiu isso. Então a bola bateu, né, no peitoral dele, e houve competência também do nosso amigo Guerreiro para fazer o gol, que afinal de contas, o gol do título para o Flamengo, né? Então, olha, foi um jogo bom, bem disputado, emocionante, uma bela festa da torcida. Achei que o Fluminense teve uma grande vantagem fazer um gol 4 minutos, mas não soube aproveitar. Teve uns 15 minutos posteriores ao gol, o Fluminense
teve chance de matar melhor. O jogo.
Podia matar o jogo, assim como o Flamengo não soube matar no primeiro jogo, o Fluminense não soube ontem também.
É verdade.
Não é verdade? O Fluminense é um time novo, um time que é muito irregular. O Wellington Júnior, o Richarlison fizeram uma grande partida contra o Botafogo outro dia, mas não repetiram aquele momento. É. Então, é normal até certo ponto isso.
É, até pela idade dele.
Até,
né,
pela idade.
Inexperiente.
Então, eu acho que o Abel fez um bom trabalho. Não foi muito feliz nas alterações, mas como eu e o Ramos conversávamos há pouco, o nosso Zé Ricardo contra a Católica e ontem fez as alterações, a princípio, meio malucas, mas deu tudo certo, né? O Rodinei saiu como herói dos dois jogos, repetiu cocada de 88, né? Entrou lá e fez o gol. E o jogador, inclusive, vigoroso, veloz, né? Aliás, uma grande figura. Simpaticíssimo ele. É. Então deu tudo certo e o Flamengo foi o campeão por absoluto mérito.
Eu concordo exatamente em gênero, número e grau, né, com o que foi dito pelo Márcio, pelo André. Eu acho que o Flamengo mereceu pelo todo o conjunto da competição. Esses dois jogos decisivos foi melhor, né? Com relação ao lance do gol do Flamengo ontem, foi falta. Por que que foi falta? Porque o critério adotado durante o jogo inteiro pelo árbitro da partida foi de marcar esse tipo de contato dentro da área. Ele fez isso inúmeras vezes a favor do Fluminense e também a favor do Flamengo. E nesse lance especificamente ele não marcou. Acabou saindo o gol. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo quis mais a vitória, o jogo em si. O Fluminense saiu na vantagem, mas não conseguiu transformar essa vantagem em maior número de gols, que era importante, porque o Flamengo precisava simplesmente do empate. O Fluminense não. O Fluminense precisava vencer o jogo e por uma diferença de 2 gols para ser campeão, o que é completamente diferente de precisar apenas do empate. E foi exatamente o que aconteceu num momento da partida muito difícil, e aí deu no que deu. Agora, com relação à justiça, apesar de a gente saber que futebol não tem muita justiça, no caso o Flamengo mereceu pelo geral da competição, né?
Porque se não tivesse decisão, o Flamengo era o campeão porque somou mais pontos.
Então,
pontos corridos, o Flamengo já era o campeão.
Agora, que essa questão, né, da força da arbitragem em relação a equipes que tem muitos torcedores e tal, isso é um evidente. Eu não estou falando, qualquer pessoa que enxerga o jogo, acompanha, profissional, fala sobre isso. Isso tem um peso.
Na última decisão Flamengo e Vasco foi em 2014, não foi?
Isso.
Teve aquele lance também.
Márcio Araújo impedido.
Foi pior. Márcio Araújo impedido. Em 2007, Botafogo e Flamengo, aquele lance Dodô, que seria o gol do título. Ele anulou o gol, expulsou o Dodô. Então, sempre na dúvida.
Isso tem um peso.
Não é verdade?
Agora, durante o campeonato inteiro, o Flamengo foi o melhor time. Foi o melhor time. E o Guerreiro aí, na entrevista, né? Ele disse, chamou o Cavalieri de Caleri. Trocou até o nome do Cavalieri. É o Caleri pro Guerreiro. Fala aí, André.
O que eu acho assim estranho, né, assim, ouvindo os colegas, como é que pode, né? Quantas decisões, incluindo semifinais, o Flamengo disputou no Carioca? Você tem de cor aí?
Bom, esse
foram
ano.
Duas
esse
semifinais ano? E uma decisão, né?
Esse ano?
Esse ano, duas semifinais. No mesmo campeonato?
Sim.
Duas semifinais e uma decisão, né?
Isso. Duas semifinais, Taça Guanabara, aí campeonato Carioca.
É, semifinais.
E na Taça Rio também, foram, né? Foi eliminado
Taça
pelo
Guanabara
Vasco.
E Taça Rio.
É, eliminado isso. Pelo Vasco.
Foram duas semifinais, Taça Guanabara e Taça Rio, e uma final de Taça Guanabara com o Fluminense, que perdeu nos pênaltis.
Isso.
Certo? Então depois o Flamengo não ganhou nada. É. Agora, é difícil entender isso, né? Como é que o Flamengo pode ter superioridade, sendo que tudo que disputou não ganhou, só ganhou um título. Eu fico assim meio confuso.
É o regulamento do campeonato,
ser melhor, André. Mas...
É o regulamento do campeonato,
não, não,
André.
Não, não, não.
O regulamento permitia... O regulamento, André, ele dizia que quem tivesse o maior número de pontos estaria classificado. Faz parte do regulamento, foi isso.
Talvez eu não esteja sabendo me expressar, vou tentar mudar aqui a explicação. Eu acho que se o Flamengo tivesse uma superioridade tão grande, teria ganho do Fluminense, teria passado nas semifinais da Taça Guanabara, na Taça Rio, entendeu agora o meu ponto de vista? O Flamengo teria ganho mais coisa do que ganhou, só ganhou uma decisão.
Ô, poderia, André, ter
ganho anteriormente.
Existe uma coisa chamada regularidade, e o Flamengo teve uma regularidade maior no decorrer do campeonato, nos pontos que foram disputados. Nas partidas que eram partidas decisivas, é diferente, mas a regularidade do Flamengo foi maior.
É isso. Pois não,
além do mais, é o seguinte, eu acho o Flamengo o melhor time do Rio, tem o melhor elenco, o maior investimento. Agora, isso significa dizer que ele vai ganhar sempre, porque essa diferença entre os melhores e os piores está cada vez menor. Qualquer time aí de médio porte pode ganhar um time maior, de melhor nível. A Juventus da Itália, por exemplo, que tem um time tecnicamente inferior ao Real Madrid e a outros aí, com o Bayern Munique, está ganhando por quê? Por causa do esquema, por causa da força, por causa da marcação. Então é meio relativo isso.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio. Rui. Sim, fala, André.
Me perdoe, Rui, só dar mais uma esticadinha. Então, um detalhe, isso que o Márcio falou tem sentido, porque os dois confrontos Flamengo e Fluminense, teoricamente, foram muito parelhos. O Flamengo não nadou de braçada, não. Foram jogos difíceis e duros. O Flamengo teve um furo acima por questões que você vai pegar um ponto ou dois pontos ali e pôr na frente.
É verdade, mais experiente o time do Flamengo. O Fluminense cheio de garotos que, quer queira, quer não queiram, sentiram a pressão de uma final. Não, seu Wellington, Flamengo, seu Richarlison.
O Flamengo soube ultrapassar dois obstáculos. Primeiro, disputar a Libertadores ao mesmo tempo, que derrubou o Botafogo. O Botafogo disputou Taça Guanabara com time reserva, time misto. Por isso, pontuou mal. E depois, perdeu-se o principal jogador, que é o Diego. Ainda assim, foi para a decisão e foi campeão. Sem o Diego e disputando a Libertadores ao mesmo tempo. O Fluminense ficou descansando uma semana. Verdade. O Flamengo jogou no meio de semana aí, né? Isso. Então, o Flamengo tinha coisas contra ele que ele soube superar pela qualidade.
Meio-dia e 53.
Momento Estádio.
Tá chegando ela. Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo de Beach Soccer, Astrid.
Exatamente, e vencendo na final a seleção do Tahiti por 6-0. Os gols foram marcados por Daniel 2, Mauricinho 2, Catarino e Catinha. Esse foi o título de número 100 da seleção brasileira de Beach Soccer, 14º título mundial. Até agora são 35 jogos invictos, desde a Copa do Mundo em julho de 2015. Nessa Copa do Mundo, o Brasil marcou 38 gols, sofreu 15. Até hoje foram 330 gols marcados e 154 sofridos em 51 jogos. Foram 47 vitórias e 4 derrotas, Rui.
Bom, olha aqui, Astrid, a Duda Murim, fera, hein? É tricampeã da Liga dos Campeões de Handball da Europa?
Exatamente. Ela conquistou o tri junto com a equipe húngara Győri nesse domingo em Budapeste, que derrotou a equipe do Vardar da Macedônia pelo placar de 31-30. Isso já na prorrogação. No tempo normal foi 26-26. Além do tricampeonato europeu, a Duda também foi campeã mundial em 2003, a melhor do mundo em 2014. E ela também ganhou nessa competição agora, que terminou agora, o prêmio de melhor defensora da competição.
Beleza, e daqui a pouco você destaca o quê em Acid a partir de 1 da tarde?
Hugo Calderano tá danado, pegando todas. E também a dupla brasileira Álvaro Filho e Seymour, que conquistaram o Sul-Americano de vôlei de praia.
Legal, então, já tem outras informações para você aqui no Bate-Bola. E você vai participando, mandando a mensagem para o WhatsApp aqui do Bate-Bola, é o 21997849503. 21997849503. Ou ainda nos telefones 21-217-6918, 217-6919. Dando sequência ao Momento Estádio, o Cruzeiro ontem venceu o Taubaté por 3-7-1 pela Superliga Masculina de Vôlei e conquistou o 5º título da competição. A Nacional esteve presente lá no Mineirinho, fez a transmissão e o repórter William Douglas tem as informações. Alô, William.
William Douglas.
A temporada 2016-2017 da Superliga terminou com uma partida em altíssimo nível. Em quadra, o Sada Cruzeiro, empurrado pela torcida que lotou o ginásio do Mineirinho. E o Funvic Taubaté, equipe do interior paulista, que chegou à decisão pela primeira vez na história. No primeiro set, o Cruzeiro começou bem. O Taubaté buscou o resultado. E o 7 foi igual até os 19 pontos. Depois disso, o Cruzeiro cresceu e fechou em 25-22. No segundo set, a equipe do interior paulista voltou melhor e abriu 7-3. O Cruzeiro buscou o placar, empatou em 8 pontos. A partir daí, o jogo foi parelho, até por volta do 20º ponto, quando o Cruzeiro, mais uma vez, conseguiu crescer. Com o bloqueio do levantador William, o time mineiro fechou 25-22. O terceiro set começou com o Taubaté melhor. O Cruzeiro tentou reagir, mas dessa vez não conseguiu. A presença de Japa em quadra no lugar de Lucas Ló foi o diferencial e Taubaté conseguiu fechar 25-18. No quarto set, o Cruzeiro acordou novamente. Incendiado pela torcida que lotou o ginásio do Mineirinho e por grandes jogadas de Evandro e William, o time celeste mandou no jogo e conseguiu fechar em 25-19. Foi o 5º título do Sada Cruzeiro. Se tornou o maior campeão da história da Superliga. Nos últimos 7 anos, a equipe celeste esteve na final do principal torneio do país. De Belo Horizonte, William Douglas.
Legal, valeu então, William Douglas, com o destaque aí da vitória, mais um título do Cruzeiro na Superliga Masculina de Vôlei lá no Mineirinho ontem, 3 para o Cruzeiro, 1 para o Taubaté. Foi mais um título justo para o Cruzeiro, galera, hein, o André, Márcio e Jorge?
Sim, título justo do Cruzeiro, né, mesmo embora perdendo o Lucarelli, que é um jogador fantástico, mas tem um peruano lá que é covardia. E o título foi justo, sim. O Cruzeiro tem um timaço e tem uma hegemonia fantástica, né? O Cruzeiro ganha tudo que tem pela frente. Aí tem uns 6-7 anos que só dá Cruzeiro.
É o 5º título, né, da Superliga Masculina.
Não, a gente tava comentando aqui agora há pouco que o feminino tá mais emocionante, né?
É, mais
porque não mais tem bonito tanta pancada, ver, tem mais ali, né?
Mais plástico.
Tem plástico. Tem plástico e também...
Mais leve.
Exatamente. Tanto que elas são campeões olímpicas, os rapazes não foram campeões, né? Mas eu acho que o nosso vôlei feminino atravessa um belíssimo momento.
É isso aí. Mas o último título foram dos rapazes, né? Ganharam.
Exatamente.
Sim. Ganharam. As meninas não venceram a última Olimpíada.
Ainda assim, eu acho as meninas muito mais brilhantes.
Aliás, as meninas eram favoritas e os rapazes não.
Elas são
os rapazes
mais gostosas, não ganharam, de se ver, né?
E elas. Os rapazes ganharam e elas não ganharam. É isso aí. Você tem bom gosto, Márcio Guedes. Você ligado aqui no Bate-Bola. Um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
A
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, o seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora você tem o Bate-Bola também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde para você que tá chegando agora. Também pela Nacional Rio, Nacional Brasília, você que já estava também linkado no radios.abc.com.br. Valeu pelo carinho e também pela audiência. Hoje é segunda-feira, 8 de maio de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos, do André Luiz Mendes e do Márcio Guedes. As reportagens do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Rui Fernando, Nicolau Leitão e Astrid Nick. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio, produção e roteiro Luiz Ferreira e Rui Fernando. Na gerência de esportes, o Otávio Previde, o Magrão. Agora, 1 e 1. É campeão paulista o Coringão, o Corinthians conquista o 28º título paulista, empatou ontem 1-1 com a Ponte, tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 e o Corinthians é o campeão de São Paulo. Luiz Ferreira tem as informações aí, tem o técnico Carilli com a gente, ô Luiz?
Temos sim, Rui Fernando, técnico Fábio Carilli. Interessante que antes da final do Campeonato Paulista, eu conversava com o nosso locutor Felipe Rangel, aqui da Rádio Mac AM, ele que é corintiano, inclusive está trajando hoje uma bela camisa do Corinthians. Ele conversava comigo que muitos torcedores do Timão cornetavam o Fábio Carilli, cornetavam o elenco do Corinthians. Acabou que o Timão foi a equipe mais regular e é de melhor defesa, com os melhores números do Campeonato Paulista. Tanto que a vitória em cima da Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, veio coroar e legitimar esse, se a gente pode dizer assim, legitimar esse título do Timão. E ontem lá na Arena Itaquera, o empate, o Corinthians segurou, administrou essa vantagem, o Corinthians fez 1-0 com o Ángel Romero, paraguaio, e com a Ponte Preta descontando logo na segunda, no finzinho da partida. A gente vai ouvir o técnico Fábio Carilli falando qual foi o momento mais difícil dessa caminhada rumo ao título paulista, Carilli.
Até o jogo do Palmeiras, todos os dias foram difíceis. E o grupo mostrou muita maturidade, muita personalidade, de ir para o CT, quietinho, treinando muito, com bastante intensidade. A cobrança não era só minha, também era dos jogadores, porque já tinha uma ideia de jogo formada. E em cima dessa ideia, os jogadores mais experientes cobrando, os jogadores mais antigos cobrando. Mas eu sei que foi muito difícil, não para mim, mas para o grupo. Que eu sei assimilar bem, eu sei ficar na minha, eu sei o que eu quero escutar, sei aonde eu posso ir, mas eu tinha muita preocupação com o grupo de jogadores jovens, que não conhecem o Corinthians ainda, que chegando, e essa pressão toda, administrar isso não foi fácil, mas acabou dando resultado.
Não foi fácil para o Corinthians. E o Corinthians, que até já o Márcio Guedes, o Jorge Ramos lembravam aqui fora do ar, o Corinthians era considerado a quarta força do Campeonato Paulista. Isso. Do estado de São Paulo. E agora o Corinthians tem pela frente aí o Campeonato Brasileiro. Fábio Carilli, vai mudar alguma coisa no jeito do time jogar? Vai mudar alguma coisa no jeito que a equipe entra em campo no Brasileiro? Fábio Carilli responde.
Não tem que mudar nada, né? É seguir na mesma caminhada, equilibrando mais ainda a equipe. Já estou gostando do que está acontecendo na parte ofensiva, mas precisa melhorar e vamos melhorar. Nem quando se perde está tudo errado e nem quando se ganha, no caso de um título, está tudo certo, né? Então é trabalhar, ir para campo, ver as coisas que aconteceram hoje. Aconteceram coisas positivas, erramos em algumas, e é todo dia preparar. Então não tem que mudar nada, e sim seguir com a mesma seriedade todos os dias.
Tá aí, não tem que mudar nada, de acordo com o técnico Fábio Carilli, Rui Fernando.
Legal, então já o Luiz veio aí com outros campeões pelo Brasil. Ô Jorge Ramos, tá aí o Corinthians, hein? Desacreditado no início e campeão no fim.
A história do Corinthians, residente do Corinthians, nesses últimos anos é impressionante. O Corinthians, em 10 temporadas, em menos de 10 temporadas, ou seja, não chegou nem a 10, ganhou 10 títulos, né? Campeonato Brasileiro 2011, 2015, Libertadores 2012, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil. Título paulista também, né, somados aí 2013 com esse agora de 2017, teve o próprio Mundial, né, em 2000. Então foi campeão na Série B. Uhum. Né? Então o Corinthians tem aí, dentre os clubes brasileiros, nesses últimos anos, né, uma conquista muito grande de títulos. A lamentar apenas no Corinthians que a dívida tenha crescido muito, a dívida, né, subiu de 140 milhões para quase 400, quase 500 milhões, né, de reais. E o fora o problema do estádio, né, que foi construído e agora está todo esse problema relacionado ao pagamento, né, do estádio. Então, em termos de conquistas, não há o que, né, você corrigir. O problema é a administração, que deixa a desejar.
Uma observação, foi o primeiro título conquistado pelo Corinthians no Itaquerão, né? Uma coisa interessante. Outra coisa, você falou em número de títulos, o Flamengo é impressionante no Rio de Janeiro. Você considerando de 2000, 2000 é século 21 ou 20, mas não interessa, de 2000 para cá, foram 18 campeonatos cariocas. O Flamengo ganhou a metade, 9. É. Fluminense 3, Botafogo 3, Vasco 3. Ou seja, Flamengo o triplo de cada um dos três dos concorrentes. Três,
O Corinthians, portanto, hein, André, tá realmente, Rui, nesses últimos anos aí, conquistando praticamente tudo, né?
Tá machucando, estão deixando, ele tá chegando lá. Eu tinha até, embora os companheiros tenham dessecado já tudo, e acho que estou de acordo, só um detalhe aqui, Rui. Oi. Dos campeonatos que foram decididos no Brasil até agora, só 4 clubes venceram os 2 jogos. CRB, Ceará, Flamengo e Goiás.
Tá aí o detalhe do André. E o Fla-Flu é o jogo com maior público no ano de 2017, 58.399 pagantes ontem no Maracanã, quase 70 mil presentes, né? O Flamengo tem os 4 maiores públicos do ano, o principal de ontem, né? O Fla-Flu, 58.399. Aí, na Libertadores, Flamengo e Católica, Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo e São Lourenço, né? Na ordem, Flamengo e Católica 54.555, o Flamengo e São Lourenço 54.052 e Flamengo e Atlético Paranaense 53.389. Os 4 públicos maiores do Brasil esse ano, todos do Flamengo.
O que não chega a ser novidade, eu quero lembrar apenas que em 1963 o Fla-Flu decisivo deu 3 vezes mais público do que esse daí.
É o maior. É o...
Foi 170 e tantos mil pessoas
clássico...
no Maracanã.
Recorde mundial num clássico de futebol entre 2 clubes e jamais será alcançado.
Se bem que tem uma coisa, eu fui esse jogo, tive que pegar um caixote, fui com meu pai, era garoto, tive que pegar um caixote e ficar no último do lance da arquibancada, porque tinha gente sentada um no colo do outro, entendeu você? E tudo espremido, não havia essa capacidade. O Maracanã estourando, espremendo, dava 140 mil naquela época, porque a arquibancada era grande, você podia todo mundo se afastar um pouco. 170, vender aquilo tudo.
177 oficialmente, mas presente quase 200, eram
194. Talvez, e muita gente ficou circulando pelo estádio sem poder entrar direito. Não havia lugar, isso é um absurdo. Vendia o que não tinha.
Pois é. É o Fla-Flu, né? O clássico mundial com a maior presença de público na história do futebol e jamais será batido. Ninguém vai fazer estádio mais para 200 mil pessoas, né? Acabou isso. Você ligado aqui no Bate-Bola, ô Luiz Ferreira, emenda aí então os campeonatos do Paraná e de Santa Catarina.
Começando com o Paraná, Rui Fernando, Curitiba, o Coxa Branca se sagrou campeão paranaense mais uma vez. É interessante que a transmissão, a gente estava no plantão da Rádio Nacional ontem, no jogo, a gente não viu a TV Globo dar uma linha do Campeonato Paranaense. A gente acompanhava, até ligava a TV, liga a internet, vê no Twitter, para dar os resultados de todos os jogos pro torcedor ligadinho aqui na Rádio Nacional. Porque o pessoal quer saber como é que tá o Paraná, como é que tá o Pará. O Paysandu foi campeão, inclusive. Parabéns pra torcedor do Papão, campeão paraense, 2-1 em cima do Remo. A gente acabou acompanhando a transmissão pelo canal oficial do Curitiba. Foi uma bela transmissão, até comentei na redação. A gente vai ouvir o Wilson. Ele deu uma entrevista à TV Curitiba e fala pra gente, goleiro Wilson, da emoção desse título paranaense.
Acho que não só pra mim, né? Pra todo o grupo, pro clube, pra essa torcida aí que já tava merecendo soltar esse grito de campeão. A gente teve um início muito difícil, muita dificuldade. Apanhamos bastante, mas acho que na vida... Às vezes a gente tem que perder alguma coisa, passar por situações difíceis para ganhar mais na frente. A gente soube superar o momento difícil, soubemos absorver as críticas, nos fechamos ainda mais com isso, traçamos o objetivo e hoje a gente concretizou esse objetivo. Acho que está todo mundo de parabéns, dá sequência no trabalho, temos muito a evoluir, temos um Campeonato Brasileiro dificílimo pela frente, mas... acho que a gente está no caminho certo e pode dar muita alegria ainda para o torcedor.
visivelmente emocionado, goleirão Wilson, goleiraço do Curitiba, Curitiba campeão paranaense. E vamos falar da valente Chapecoense, Rui Fernando. Primeiro título depois da tragédia de lá de Medellín. Muita emoção, muita gente torcia pela Chapecoense. O interessante é que a Chapecoense foi para a final com uma bela campanha, tinha vantagem dos resultados iguais, venceu na ressacada o primeiro jogo e acabou sendo derrotada também por 1-0 na Arena Condá, ficou com o título. O técnico Wagner Mancini, no entanto, ele não aliviou pro elenco, não. Inclusive, ele colocou que um certo jogador falhou no gol do Avaí. Mas depois ele deu aquela política do morde e assopra e passou e elogiou o seu grupo de jogadores. Wagner Mancini.
O gol foi falha do Arthur, né? A gente não tem que esconder nada aqui. O Arthur falhou no gol, mas salvou a Chape 3 vezes no segundo tempo. Assim como os atletas que jogam na linha também perdem gols, e nós perdemos gols incríveis hoje, né? O resultado do jogo poderia ter sido outro, até de uma forma muito mais fácil para nós, mas enfim, são situações e detalhes de um jogo de futebol. O mais importante é que nós chegamos ao título, sendo a melhor equipe em finalização, em gols marcados, em gols sofridos, em tudo, a Chape leva vantagem. Então, por isso, é muito justo a gente dar a volta olímpica, botar a medalha no peito e comemorar um título extremamente difícil, depois de um recomeço de trabalho, de uma reconstrução que ainda não se deu, que ainda está em processo. Então é importante esse título para que a gente possa mostrar a todos aqueles que fazem a Chape hoje que nós estamos no caminho certo.
Tá aí o técnico Wagner Mancini, deu aquela puxadinha na orelha do goleiro Arthur Moraes, mas depois enalteceu e a nossa Chape Terror tá de parabéns, Rui Fernando.
É isso aí, hein, Jorge Ramos?
É verdade. É só para um registro aqui dos campeões ontem, que saíram ontem, né? Os técnicos são todos, a maior parte conquistando pela primeira vez. Flamengo Zé Ricardo, Corinthians do Carilli, né? O próprio Atlético Mineiro, o Roger Machado, que está conquistando pela primeira vez.
Já a gente fala do Galo.
Né? O Coritiba com o Pachequinho, que é interino ainda, mas foi campeão. O Mancini já é mais antigo, acabou de falar aí pela Chapecoense, mas tem o detalhe aí desse retorno da Chapecoense. O Sérgio Soares no Goiás. O Marcelo Chamusca, que já tem um pouco mais também de estrada, vencendo pelo Paysandu. O Wesley Carvalho, que é interino, ganhando pelo Vitória. E no Novo Hamburgo, o Benhur Pereira, né, que também se sagrou campeão. Então, quer dizer, muitos técnicos novos ganhando pela primeira vez os campeonatos estaduais.
Legal, tá aí o detalhe então do Jorge Ramos aqui no Bate-Bola. Fala, André.
Só um detalhe para completar o Jorge, engraçado, né? Desses que ele falou, 80% foram técnicos muito questionados, né?
Tem razão, exatamente. Mas é aquela questão, né? Porque o cara é novo, né? Não tem ainda história, bagagem, aí qualquer derrota, escorregão é pau.
É verdade. Não tem caixa ainda, aí é fácil, né? De levar bordoada. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. 1:13.
Momento Estádio.
Voltando Astrid, Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi conquistam medalha de ouro no Brasil Open de tênis de mesa.
É verdade, o Hugo Calderano, ele foi o principal nome do Brasil Open de tênis de mesa e terminou domingo, que aconteceu lá em São Paulo, terminando com 2 medalhas de ouro, uma na simples e depois nas duplas com o Gustavo Tsuboi. Hugo Calderano vai continuar treinando para o Campeonato Mundial ainda esse ano. E o objetivo dele é retornar ao top 20, já que uma vez ele pelo menos esteve por lá. A grande campeã do Brasil Open de tênis foi a jovem romena Bernadette Zox. Ela conquistou 2 ouros, um no individual e outro nas duplas. A dupla, caro Rui.
Tá bom. O Astrid, Brasil é campeão masculino no Sul-Americano de vôlei de praia?
É verdade, o Álvaro Filho e o Simon conquistaram a medalha de ouro e vencendo os chilenos, Marco e Esteban Grimaldi. Eles venceram por 2-0. A competição aconteceu em Maringá, no Paraná, e com esse resultado o Brasil foi o primeiro no ranking geral. Encerrando o circuito americano, encerrou o circuito sul-americano, melhor dizendo, com 1.100 pontos nas 5 etapas que já aconteceram até agora. Rui.
Valeu então, amanhã tem mais, né, Astrid?
Com certeza.
Valeu, você ligado aqui no Bate Bola, curtindo o Bate Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e na internet no radios.ebc.com.br. Olha, e na quarta-feira você vai ficar com as emoções da Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tudo no Show de Bola Nacional, 1h15. Agora é o futebol nordestino em destaque, aí o hino do Vitória. Quem manda pra gente as informações é o Nicolau Leitão. Fala, Nicolau.
Pelo campeonato pernambucano, o contestado André voltou a marcar. Parecia que seria o único gol da partida e que o árbitro de vida teria uma mera figura decorativa no campeonato. Acontece que o futebol é caprichoso até mesmo com essas questões. E no último instante do jogo, um pênalti foi marcado e o árbitro José Washington precisou recorrer então ao Vidal, com o árbitro de Vidal Péricles Bassols. A decisão, a confirmação do lance demorou mais de 5 minutos, até que sim foi confirmado a penalidade máxima. O Salgueiro empatou, então tudo igual entre Leão e Carcará nesse primeiro jogo. A gente lembra que o campeonato só será decidido daqui a um mês, porque o esporte está envolvido em uma série de competições entre Copa do Nordeste, Série A, Copa Sul-Americana e o próprio Campeonato Pernambucano, que então será decidido apenas daqui a um mês. No Bavi, Bahia de um lado, Vitória de outro. Melhor para o Bahia na Copa do Nordeste, melhor para o Vitória no Campeonato Baiano. O rubro-negro se valeu da melhor campanha durante todo o campeonato, direito de jogar pelo empate e de decidir em casa com o Barradão, com torcida única. Então, melhor para o Vitória e tudo igual. Então, nesses Bavis, 4 Bavis numa sequência de 11 dias. E se teve ainda festa, teve CRB comemorando, se teve Botafogo da Paraíba comemorando, fazendo festa, o Belo na Paraíba, aqui no Maranhão segue tudo parado, final de semana sem competição. Um eliminado STJD suspendeu a decisão do segundo turno, que agora seria entre Motoclube e Cordino. A gente lembra que Sampaio Correia e Cordino já haviam jogado, a primeira partida tinha sido 1-1 em Barra do Corda. E felizmente, para cá, para a torcida do Maranhão, já no sábado começa a Série C e a gente para de falar de tribunal para voltar a falar de bola rolando. De São Luís, Nicolau Leitão.
Tá bom, Nicolau. Tá então a confusão lá no Campeonato Maranhense, hein? Ô, André.
É, agora tá feia a coisa lá. O Cordino. E o outro tão parado, o STJ vai ter que liderar a coisa aí, porque o papo tá feio. O Sampaio tá fora. Vamos ver o que vai dar, né, Rui?
É o Moto, né? O Cordino e o Moto, né? Esse aqui é o detalhe.
Cordino e Motoclube.
Você ligado aqui no Bate-Bola, 1h18. É o Galo, campeão mineiro. É, venceu o Cruzeiro. Olha o Galo aí. Quem chega com as informações é você. Fala de novo, Luiz Ferreira.
O Galo Atlético Mineiro venceu mais, conquistou mais o Campeonato Mineiro, venceu o Cruzeiro por 2-1 ontem. No Horto, Robinho e Elias marcaram para o Galo, forte vingador, com o Ramon Ávila, um belo gol, inclusive. É lá o Wendel Lira descontando para a Raposa. A gente vai ver o técnico Roger Machado, outro novato, como bem lembrou aqui o Jorge Ramos, outro novato conquista título nesse ano 2017, falando sobre a emoção dessa conquista.
Eu saio muito feliz, muito satisfeito do dever cumprido, né? Mas acima de tudo, de todos aqueles que estiveram envolvidos na decisão e no trabalho desde o começo do ano, né, com um planejamento muito minucioso, para que a gente pudesse chegar no dia da decisão com a maior parte dos nossos jogadores disponível e muito bem preparados para decidir bem. Era importante carimbar esse início de trabalho com a conquista do regional, a primeira conquista, decisão do ano. As outras todas, né, foram diluídas no começo até o final do ano, como a gente já falou sobre isso. E é importante pela segurança da continuidade, né, da confiança. Né, é um título importante e bastante significativo.
Esse aí é o técnico Roger Machado. A gente vai ouvir o Fred, porque ele foi questionado na saída. Né? Exatamente, para variar, né? Pegou você. Embora ele não tenha marcado gols, o Fred, ele foi muito importante nas assistências, na liderança junto ao time do Galo. Ele vai falar que isso é a vitória da motivação, inclusive, para uma possível volta da seleção brasileira. Fala, Fred.
Motivação para todo mundo, né? Porque nosso time tem vários jogadores aí com nível de seleção, né? Do Gabriel, que é o mais novo, até eu que sou um dos mais experientes. E a gente fica feliz, né, por ter aqui o Kleber, que estava observando, né, mostra que o nosso time tem qualidade. E o que eu falei, é o sonho de qualquer atleta vestir a camisa da seleção, mas é uma coisa que, se for para acontecer, vai acontecer no momento certo, que seja a vontade de Deus.
Tá aí o Fred falando até de uma possível volta à seleção. E a gente lembra, Rui, o Tite mandou alguns dos seus auxiliares assistir a final do Campeonato Mineiro. Ou seja, será que podemos ter novidades na próxima convocação no dia 19?
Aliás, está tendo uma conferência agora na CBF, tá lá o Tite, vários técnicos, né, de seleções do mundo. Tá lá o Tite, o Bielsa, o Capello, enfim, todos reunidos lá. E os caras estão falando mal de jogador da seleção brasileira, um negócio de doido. Mas ô Jorge Ramos, o Fred volta ou não volta?
Ah, pode voltar.
Ele é o artilheiro do Mineiro, com 10 gols.
No Campeonato Mineiro.
O Guerreiro é do Carioca com 10.
Injustamente, de uma certa forma, injustamente, caiu muito sobre o Fred a culpa sobre a eliminação do Brasil, né, a perda do Campeonato Mundial em 2014, né, ele foi apelidado de Cone, né, e o Fred é um bom jogador, a gente sabe que é um bom jogador, ele acabou pagando grande parte dessa culpa, quando não é a culpa do Fred, sem dúvida nenhuma. Ele é um jogador que pode jogar na seleção brasileira, mas ficou muito estigmatizado com aquilo. Eu lembro que o Dunga também ficou estigmatizado em 90, e depois voltou a ser campeão em 94 pela seleção brasileira. Pena que ele não tenha tido uma grandeza no momento de erguer a taça, né? Ele foi lembrado daquela coisa, falou um monte de besteira. Mas aí é questão interior de cada um, né? A grandeza aí, essa coisa não se discute. Agora, o Fred tem possibilidade, sim, de ser convocado, não há dúvida.
Bom, só confirmando, o Campeonato Paulista teve como artilheiros o Gilberto do São Paulo e o William Potker da Ponte Preta, ambos com 9 gols. No Rio, o Guerreiro com 10, confirmando, o Fred em Belo Horizonte, em Minas, com 10 também, foi o artilheiro. E o Campeonato Gaúcho teve 2 artilheiros lá. Aliás, vamos falar do Campeonato Gaúcho. Quem está chegando com as informações do Novo Hamburgo é você, de novo, Luiz Ferreira. Fala aí antes do Luiz, André.
Por falar em Campeonato Gaúcho, já 48 horas começou a contar a partir de ontem o William Potter, que era jogador do Internacional de Porto Alegre.
É isso aí, vai jogar o Brasileirão lá. Bom jogador. E os artilheiros do Campeonato Gaúcho, o Brenner do Internacional e o Bolanhos do Grêmio, ambos com 7 gols. Fala aí, ô Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, uma conquista que foi comemorada por muita gente. O Sport Clube Novo Hamburgo foi fundado no dia 1º de maio de 1911. São 106 anos de existência e só agora o Novo Hamburgo conquista o seu primeiro grande título.
O Noia.
O Noia, o Anilado também. Danil, Anilado, tá tudo certo. Noia, ainda tentei pesquisar porque chamam de Noia, não consegui descobrir, mas prometo trazer aqui no Bate-Bola Nacional. A gente vai trazer o goleiro Matheus Cavicchioli. Ele que é um dos mais emocionados, brilhou durante os 90 minutos no empate 1-1 com o Internacional lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Brilhou na decisão por pênalti e ele vai fazer aqui um pedido especial para toda a imprensa esportiva. Fala, Matheus Cavicchioli.
Eu vou pedir a todos vocês, cara, da imprensa, rádio, TV. O Inter teve a fatalidade dos goleiros, cara. Mas não tirem o mérito do Novo Hamburgo. A gente também correu. A gente também trabalhou, a gente atacou e defendeu. Nós não chegamos aqui por acaso. A gente não é cavalo paraguaio. Aqui tem muito trabalho, somos pequenos. Nós somos pequenos, minúsculos, perto da grandeza do Inter, perto da grandeza de todos os outros. Mas hoje, esse domingo, hoje, com todo o respeito a todo mundo, como sempre, nesse domingo, o Novo Hamburgo é o maior do estado. Hoje, amanhã, segunda-feira, o Inter é campeão do mundo, o Grêmio é campeão do mundo, temos o Juventude e o Brasil de Pelotas, que são muito maiores que nós. Mas hoje, nesse domingo, nós somos o maior clube do estado.
É isso aí, depoimento emocionado do goleiro Matheus Cavicchioli, ressaltando a importância. E assim, é muito legal você ver um time que nunca havia ganhado nada, mais de um século de história, você vê uma equipe conquistando títulos. E, inclusive, agora o Novo Hamburgo, ele vai aí disputar as suas competições que ele tem pela frente e fica aí essa lembrança. Já o Internacional estreia na Série B nesse próximo final de semana, Rui Fernando.
Legal, então.
Só um aspecto aqui, o Rui, rapidinho. O Novo Hamburgo liderou o campeonato, tem todos os méritos pela conquista. Acho importante a declaração do jogador. Teve um gol ontem do Internacional anulado, que foi muito mal anulado. Foi um gol do jogador Brenner, né, que poderia ter dado uma outra final nessa história. Apesar de eu achar que o Novo Hamburgo fez a melhor campanha e o Internacional foi muito irregular durante o campeonato. Mas teve um erro básico ali do árbitro da partida.
Só uma coisa, Rui Fernando, o Novo Hamburgo, ele vai disputar agora o Campeonato Brasileiro da Série D de dado.
Você ligado, 1h25. É o campeão carioca, o Flamengo é o destaque de agora. Fala aí, Rodrigo Ricardo.
Vou falar de outro personagem dessa conquista do Rubro Negra, o técnico Zé Ricardo. Zé Ricardo que assumiu o Flamengo no ano passado, assumiu de forma interina no lugar do Muricy, conduziu o Flamengo ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, a vaga na Libertadores, e conquistou agora seu primeiro título como treinador profissional. Jovem treinador de apenas 46 anos, que logo após o jogo não conseguia nem descrever a emoção de ganhar esse título.
Estou muito feliz. Eu nasci, cresci, fui criado aqui ao lado do Maracanã. Frequento o Maracanã desde 1978, desde 7 anos de idade. Você não sabe o que passou durante essa semana. Minha cabeça realmente não parava de pensar, até porque nós tínhamos uma partida no meio dela contra a Católica que a gente precisava vencer de qualquer maneira. Pouco dormir, e boa parte desses motivos de preocupação é a equipe do Fluminense, o Abel Braga, que é para mim uma referência, eu nunca escondi isso de ninguém. Você chegar num clube com 27 anos, alimentando sonhos, passar por todas as categorias, desde o futsal até o futebol de campo, até ano passado eu estava comparecendo às arquibancadas aqui do Maracanã para ver jogos, e menos de um ano depois está disputando um título com essas... com todos esses aspectos e esses elementos, realmente eu ainda não consigo descrever totalmente a emoção e a alegria que eu estou sentindo.
Tá aí o técnico Zé Ricardo, bastante emocionado com essa conquista, a primeira como treinador profissional, lembrando que o Flamengo estreia já no Campeonato Brasileiro, jogão contra o Galo Atlético Mineiro, jogo de campeões, Rui Fernando.
Tá aí o Mengão de novo, destacado aqui pelo Rodrigo Ricardo, Jorge.
Não, super legal o Zé Ricardo ter conquistado, ele trabalha bastante, não é fácil, é uma pressão muito grande.
Ele estava há um ano atrás, ele estava na arquibancada torcendo.
Foi campeão. E ele, o mérito é porque ele acreditou no seu próprio potencial, calando ali aquilo que pouca gente faria, né, que pouca gente acreditaria que pudesse dar certo. Deu certo, é o risco, né, que os campeões correm, às vezes você arrisca e não consegue, e ele não, ele arriscou, conseguiu, teve força ali no seu taco, né, e isso. Acabou conquistando esse título aí pro Flamengo.
É o detalhe, você ligado, o Fluminense novamente, chega aí, Luiz Ferreira.
Rui Fernando, que agora o técnico Abel Braga tem uma missão dura, o Fluminense enfrenta o Liverpool do Uruguai nesta quarta-feira no Estádio Centenário. Aqui terá transmissão da Rádio Nacional, inclusive jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense tem a vantagem de ter vencido aqui no Rio de Janeiro por 2-0. E o técnico Abel Braga fala pra gente que missão é essa, Abel.
Vocês conhecem o Fluminense e conhecem os jogadores, o nome dos jogadores do Fluminense. Mas vocês desconhecem completamente aquilo que está dentro desses nomes. O caráter, a dignidade, tudo isso é fantástico, cara. Não saio decepcionado, acho que deveria ir para o pênalti, pela maneira que foi. Mas o homem não quis assim. Então o Flamengo é merecedor. Zé Ricardo é merecedor, os jogadores são merecedores. O mais difícil foi agora, o pós-jogo, tentar levantá-los, cara. Falei, cara, vamos sair para jantar com as esposas, com os amigos, vamos. Amanhã à tarde tem treino, terça-feira nós já vamos para outra decisão. E nós temos que entrar com essa mesma alegria que nós entramos hoje.
Tá aí o Abel, né, que...
tem que entrar com a mesma alegria que entrou ontem, né,
né, o Luiz Ferreira. Essa é a missão. É isso aí, e ontem, por sinal, né, com a alegria da conquista, o Abel, a conquista do Flamengo, pelo Zé Ricardo, o Abel abraçou o técnico do Flamengo, e o Zé Ricardo ficou tão emocionado que correram lágrimas dos olhos, né, com o Abel parabenizando a conquista do Zé Ricardo e do Flamengo.
O Abel, ele cada vez mais amadurecido, é realmente um cavalheiro, né, sabe reconhecer os momentos bons e ruins, né? E por isso que ele é uma grande figura humana, acima de tudo, e treinador.
É isso, tem que ser assim, né? Saber perder, como o Abel, no caso ontem, hein, André?
Além de ser bom treinador, de ser gente boa, por isso que eu sou fã dele, é um cara de uma elegância extraordinária. O Abel é nota 10, Rui.
Valeu, então. Amanhã tem mais, André. Parabéns aí pelo título.
Valeu, irmão. Até amanhã.
Valeu. Tchau, Jorge.
Um abração.
Valeu, galera. Luiz, valeu. Vinícius, valeu. Rodrigo, valeu. Índio Xavier chegando agora aqui para assumir a mesa de efeitos da Nacional. Termina o Bate-Bola. Segue a programação da mais querida. Tchau.